Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: a ecologia do Salmo 104. Devo confessar para você que não sou um cara da natureza. Até topo fazer uma trilha, mas logo vou reclamar das muriçocas. Documentários do NetGeo são lindos, mas servem mais como protetor de tela para mim. Enfim, desde a escola, biologia não brilhava tanto os meus olhos quanto filosofia ou história. Seja como for, a ecologia começou a pegar o meu interesse quando ouvi pela primeira vez que o domínio da Terra prescrito em Gênesis 1 estaria por trás de nossa crise ecológica contemporânea. Embora não me pareça uma boa leitura de Gênesis, falaremos hoje do salmo mais ecológico da Bíblia. O Salmo 104 tem uma teologia da criação um pouco menos abafada por debates sobre idade da Terra e evolução, sendo o lugar ideal para, depois de um breve esboço, aprendermos como sua descrição do Criador e suas diversas criaturas muda a nossa visão e ação em relação à natureza. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, lê o Salmo 104 e depois continua a ouvir. Lido? Beleza. Você deve ter reparado que o salmista fez uma abertura de louvor a Deus como comandante celestial nos versículos 1 a 4. Depois, vindo de um clima árido em que o acesso à água é sempre uma questão, o salmista reflete em como o Criador redireciona as caóticas águas primordiais para formar a terra como um lugar habitável. Na verdade, essas mesmas águas vão regar e cultivar toda uma diversidade de espécies nos versículos 5 a 18, inclusive gerando artefatos culturais como azeite, vinho e pão. Essa provisão também passa por aspectos temporais, organizando quem se alimentará de dia, como seres humanos em seus trabalhos, e quem o fará de noite, como leões caçando, nos versículos 19 a 23. Depois de um interlúdio de louvor à sabedoria divina no versículo 24, o salmista retorna às águas dos versículos 25 e 26, contemplando a imensidão do mar, que abriga ao mesmo tempo o tráfego de navios humanos em seu comércio e monstros marinhos brincando com Deus como Leviatã. Esse hino de louvor arremata nos versículos 27 a 30 que Deus é quem dá vida a toda a criação. Por fim, há um fechamento nos versículos 31 a 35, repetindo o refrão de abertura de louvor a Deus, com uma nota de que os pecadores devem ser expulsos dessa terra tão bem cuidada pelo Criador. Antes de tudo, é preciso dizer que Deus claramente se distingue da natureza nesse salmo. Basta ele ocultar seu rosto que tudo desaparece. E é um único Deus que gerencia todas essas partes da criação. Como se nota desde Gunkel, há realmente muitos paralelos em outros hinos pagãos da época. O deus cananeu Baal era conhecido por cavalgar nuvens e abençoar a terra com chuva. Ele também guerrava com o deus marítimo Ian nos mitos ugaríticos. Também há um hino egípcio ao deus Sol, com certas semelhanças aos versículos 19 a 30. Porém, como observa Quackel, boa parte dos biblistas contemporâneos discorda de teses de dependência direta. Neste salmo, Deus de Israel não luta contra ninguém. Basta o som da sua voz para as águas obedecerem. Na verdade, ele usa as águas aparentemente caóticas para regar uma criação toda pacífica e ordenada, de modo que até um monstro marinho é um simples pet de Deus, com o qual ele brinca e ao lado do qual os navios humanos trafegam em segurança para alimentar sua gente. Só há um Deus sobre essa criação. Ou seja, o mais importante sobre a criação é que toda ela está em um coro de louvor a Deus, e é aí que nossa consciência ecológica deve começar. Por outro lado, a natureza é intimamente conectada com Deus nessa liturgia cósmica. É aí que se vê a sua sabedoria e o seu prazer. Na verdade, como Coetzee nota, metáforas corporais são usadas por todos os salmos. As vestes luminosas de Deus, o céu como tecido de sua tenda, o trabalho agrícola de regar e cultivar a criação, o prazer divino nesse belo jardim, sua mão se abrindo para alimentar a vida, seu respirar que dá fôlego a tudo que vive e seu toque fumegante apontam para uma presença quase encarnacional de Deus na criação. É esse tipo de teologia da presença divina que evitará uma teologia ambientalmente explorativa ou ambientalmente idólatra. Incrivelmente, os seres humanos não parecem transcender a ordem natural aqui. Eles ficam lado a lado de outros animais. E até os artefatos da cultura humana estão dentro da ordem natural. Parece que a criação de Deus é ampla, abundante e amigável o suficiente para caber todo mundo. Tanto a atividade econômica necessária para azeite, vinho, pão e navios, quanto a existência espaçosa e alegre das espécies mais exóticas e perigosas. Contudo, somente o ser humano é elegível a ser expulso desse grande jardim criacional. De novo, nenhum terrível Leviatã recebe esse destino. A ação pecaminosa humana pode sim perturbar o equilíbrio que Deus montou e levar ao juízo que faz toda a Terra tremer. Afinal, como Coakel diz, não são forças cósmicas como o Leviatã, e sim a ação humana que é a mais importante ameaça à criação. E isso nos leva ao grande ecossistema que é a ordem natural nesse salmo. Como Yehon Kim observa, assim como jardins antigos eram construídos e mantidos para refletir a criação com uma diversidade de plantas e animais, provisão de água e uma ordem ecológica, o salmista usa imagens, jardinais e até do Jardim do Éden para retratar a criação como um jardim e o Senhor como um jardineiro cósmico que a cria e sustenta. Tudo está interconectado, cada coisa tem o seu lugar. McCann chega a chamar esse salmista de um ambientalista pré-moderno por enxergar a interdependência de um ecossistema. Mas e o lado ruim da natureza? Será que esse salmo está sendo romântico demais? Cadê o sofrimento que existe na ordem natural? Mas a verdade é que o salmista reconhece que mesmo seres agressivos e carnívoros, como leões e o próprio Leviatã, estão debaixo do cuidado alegre e amoroso de Deus. Como Barthes dizia, a criação louva seu Criador e Senhor, mesmo em seu lado sombrio, até em seu aspecto tão negativo, tão próximo ao nada. Isso tudo pode, no mínimo, nos ajudar a rever o que o domínio de Gênesis 1 quer dizer. Deixo aqui o teólogo Robert Nuss concluir por mim. Se nós, de fato, fomos feitos à imagem de Deus para dominar a criação da mesma forma que Deus faz, então nosso domínio deve implicar que providenciamos o mesmo que Deus dá às suas criaturas. O domínio de Deus dá água, comida, habitat, as coisas mais importantes para sustentar a existência de tantas espécies. Precisamos dar ao reino vegetal e animal de nosso grande mundo as mesmas coisas que Deus dá. Esse é o verdadeiro domínio sobre a ordem criada.